Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Foi justamente isso, padre. O carcereiro irrompeu pelo gabinete do inspetor, apregoando que me havia reconhecido, que sabia quem eu era.
E ele? Ele reconheceu mesmo você, meu filho?
O senhor ainda não está pensando que eu sou louco?
Não, não, não. Claro que não. Continue o seu relato, por favor. O carcereiro reconheceu Jorge Simas Oliveira em você?
Não. Jorge Simas Oliveira, não.
O prisioneiro fugitivo, Gustavo Silveira?
Também não.
Mas então... Então quem? Se ele diz ao inspetor saber quem você era...
No princípio, eu disse ao senhor, padre, que minha história era fantástica. Maluca, não disse?
Uhum.
E também que o senhor iria pensar que o melhor lugar para mim é um hospício.
Não, não estou pensando nada disso, meu filho. Continue. Não pare agora.
Eu vou continuar, padre. Mas quando quiser que eu pare, quando lhe parecer que minha narrativa é absurda demais, é só dizer. Eu ficarei calado.
Estou ouvindo, meu filho.
O inspetor Lopes fitou o carcereiro admirado.
É verdade, inspetor Lopes. Eu acabo de reconhecer o homem. É ele mesmo. Não pode haver a menor dúvida.
Ô, Gomes! Quer parar de fazer onda e explicar logo essa história?
A fotografia... A fotografia que o senhor recebeu da Bahia ontem. Aí está na sua gaveta, inspetor.
Fotografia?
Do cara que sumiu. O senhor ainda fez comentário quando ele chegou.
Ah, você está falando da fotografia do filho do milionário baiano. Eu já sei. Está aqui. O velho milionário morreu e deixou toda a sua enorme fortuna para o sobrinho. Está aqui o nome. Jorge Montes Claros. Esse é o nome do sobrinho do homem que está desaparecido.
Estava, inspetor, estava. Porque agora não está mais. Ele está aqui mesmo nesta delegacia.
Você está querendo dizer que o vagabundo que encontramos ontem no jardim da casa do banqueiro era o...
Era ele mesmo, sem tirar e nem pôr. É olhar nesta fotografia e olhar na cara do homem. Hoje de manhã, quando a cela ficou mais clara, eu até me espantei. Era ele mesmo, o sobrinho do milionário baiano que estava dormindo ali.
É impossível. Vamos ver isso.
Aí está ele, dormindo como um anjo, inspetor Lopes. Compare com a fotografia. Veja bem, até a barba é a mesma.
É. Acho que você tem razão, Gomes. É o mesmo homem, o herdeiro da imensa fortuna do milionário baiano.
Aí na foto... Diz que é uma boa gratificação para quem encontrar o tipo, inspetor. Eu encontrei, não? Não vou ser tão egoísta. Nós dois encontramos, eu e o senhor. Metade da gratificação para cá e um...
Calma, calma. Primeiro precisamos comprovar a história toda. Acordando o homem. A julgar pela aparência, ele dormiu pobre como Jó. E acordou rico como Rockefeller. Isso é que é ser felizardo, hã?
Como é mesmo que ele se chama?
Jorge Montes Claros. Vou chamá-lo pelo nome. Assim teremos certeza absoluta da sua identidade. Senhor Jorge? Senhor Jorge, acorde. Senhor Jorge...
Ele está se mexendo, inspetor.
Fique quieto, você. Eu falo com ele. Senhor Jorge? Ei, acorde, senhor. Senhor Jorge, vamos, acorde. Acorde, senhor Jorge.
Não, minha mole.
Acorde, senhor Jorge Montes Claros. Preciso falar com o senhor. Vamos, acorde.
Não me aborreça. Uma prisão? Eu estou preso?
Foi um engano, senhor Jorge.
Como sabe meu nome? O meu verdadeiro nome?
Foi por causa da sua fotografia que o seu tio mandou, seu Jorge.
Fotografia?
Aqui está. Uma fotografia que a polícia baiana mandou para que procurássemos o senhor.
Espere. Vamos começar. Eu não estou entendendo nada. Não.
Eu explico tudo em poucas palavras. Mas antes, vamos sair daqui. Venha para o meu gabinete. Não fica bem para alguém como o senhor estar conversando na cela de uma prisão. O senhor foi trazido para cá por engano. Um engano feliz, em todo caso. Porque graças a ele nós pudemos encontrá-lo bem depressa.
Quer dizer que eu não estou preso.
Ora, senhor Jorge. É claro que não. O senhor é um homem livre. E aceite as nossas desculpas pela noite mal passada que terminou. Venha comigo, por favor, senhor. Venha, faça o favor.
Não esqueça, inspetor. Meio a meio.
Tenha a bondade de sentar, senhor Jorge. Não. Nessa cadeira, não. Aí senta alguns presos. Na poltrona, por favor.
Obrigado.
Bem, senhor. Agora, senhor Jorge Montes Claros, quer fazer o favor de mostrar os seus documentos?
Perdão, inspetor, mas eu...
Eu compreendo toda a sua reserva. Tenho aqui na minha gaveta todo o histórico de seu desaparecimento. Veio com a fotografia. Quer ouvir?
Sim. Quero.
Então, escute. O nome é Jorge Montes Claros, sobrinho de Ezequiel Montes Claros. Ele e seu tio são os últimos descendentes da família que tem foros de nobreza. Índole orgulhosa, pouco afeito a aceitar favores. Num golpe de má sorte, perdeu tudo do dia para a noite. Tudo o que possuía. Seu tio Ezequiel se ofereceu para ajudá-lo. Mas ele desapareceu do dia para a noite sem deixar vestígios. Preferiu transformar-se num vagabundo sem eira nem beira a aceitar favores de seu único parente. 3 anos após o seu desaparecimento, Ezequiel Montes Claros faleceu, legando ao sobrinho toda a sua fortuna, constante de propriedades e uma elevadíssima importância em dinheiro. Junto, segue fotografias de Jorge Montes Claros, a barba crescida como sempre usava. Outras indicações: olhos e cabelos castanhos, altura 1,78 m, tez morena, nariz aquilino, físico bem desenvolvido. Nenhuma outra característica notável. Quando for encontrado, procurará negar sua verdadeira identidade. Mas com alguma insistência, acabará confessando a verdade a seu próprio respeito. É tudo. Depois disso, o senhor ainda pensa em insistir negando que é Jorge Montes Claros?
Eu não sei. Realmente eu não sei. É tudo tão estranho.
Cinco desejos que serão cumpridos à risca. Você deseja ser rico? Muito rico?
Não pode ser. Não pode. Eu sonhei.
Que foi que disse, senhor Jorge?
Eu disse que o senhor está certo. O senhor está certo. Eu sou Jorge Montes Claros.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dem Vox.
Misericórdia. Tudo acontecendo dessa maneira terrível.
Eu avisei o senhor que minha história realmente era absurda, padre.
Continue, Jorge.
O senhor ainda quer que eu continue? Depois do que acabei de lhe contar?
Você não parece alguém capaz de inventar tanto. E ainda mais num templo de Deus Nosso Senhor. Continue a sua história. Quero ouvir tudo até o fim.
Pois bem. Embora meio aturdido, eu resolvi aceitar a situação tal como se apresentava. E concordei com minha nova e inesperada identidade. O inspetor vibrou.
Ora, viva! Até que enfim. Foi bem mais fácil do que eu esperava. Hoje mesmo mandarei um radiograma para a Bahia, contando que encontrei o herdeiro procurado. Agora, senhor Jorge, apenas como uma formalidade. Quer me mostrar os seus documentos?
Documentos? Eu não tenho. Quando eu saí de casa, eu deixei tudo. Eu queria ser apenas um desconhecido. Um ninguém. Eu não queria mais ser encontrado.
Oh, é pena. Se o senhor tivesse os seus documentos, tudo seria muito mais fácil. Mas não tem importância. Naturalmente, o tabelião de seu tio reconhecerá assim que vir. Radiografarei para a Bahia. E ele virá em seguida, tenho certeza. E eu vou tratar disso sem demora. O senhor poderá ir para um hotel. Existe algum de sua preferência?
Hotel? Não.
Eu escolho um bom hotel para o senhor. E avisarei a gerência sobre quem estão hospedando. Não haverá nenhuma dúvida. Vamos cuidar disso imediatamente.
Thank you. Bom dia, querida.
Bom dia, Arthur. Sente, meu amor. O café já está sendo servido. Jaques e Marisa já saíram.
Jaques foi mesmo à faculdade?
Ele disse que ia.
Ele está me preocupando, Márcia. Soube que não assistiu a uma aula sequer, ao menos durante a semana passada.
Ah, meu amor, ele gosta tanto de música.
Mas Jaques tem que estudar para ser alguém.
Não vamos discutir isso agora, Arthur. Quero mais leite, querido.
Por favor.
Arthur? E o fugitivo? Tem alguma notícia do fugitivo?
Não, nenhuma, querido. A polícia o procura há 3 dias e até agora nada. Nem sombra dele. Eu desconfio que não ficou na cidade. Tratou de ir para bem longe.
Mas nem por isto você tem andado menos preocupado. Você quase não dorme direito. Parece que nunca deixa de pensar nesse homem que fugiu do presídio, meu bem.
Eu tenho que pensar, Márcia. Trata-se de um indivíduo traiçoeiro e de mau caráter. Contra ele, todo cuidado ainda é pouco. Ele é um tipo muito perigoso.
Mas uma vez que ele não apareceu até agora, eu não acredito que ainda venha aparecer.
E é bom mesmo que nunca mais apareça. A polícia ainda continua vigiando lá fora?
Um detetive apenas. Ah, eu mandei servir café para ele há pouco.
Depois de 3 dias, eles naturalmente não podem manter a casa cercada. Mas deixando sempre um por aqui, já fico mais sossegado. Bem, querida, agora eu vou para o banco. E você não deixe de me telefonar se houver qualquer novidade.
Meu querido, não vai haver nenhuma novidade, Arthur. Pode ir tranquilo.
Assim eu espero, hein?
O que é que você quer, Arthur?
Matias, você está doente, homem. Pálido, com olheiras. Nem devia estar aqui no banco trabalhando.
Ah, eu não estou doente, não. Ah, são as noites mal dormidas. As noites de espera angustiosas. Enquanto esse bandido estiver em liberdade, eu não posso ter um instante de sossego. A todo momento, esteja onde eu estiver, eu sempre espero que ele apareça de repente e salte no meu pescoço como uma fúria assassina.
Você é medroso demais.
Ah, sim. Só eu agora? Só eu? Então me diga, você tem se olhado no espelho ultimamente? Ah, se não, fique sabendo que a sua aparência também não é das melhores, não.
É verdade, eu também tenho dormido mal, pensando constantemente nesse maldito. Por que ele não aparece de uma vez? Por que não procura logo se vingar em campo aberto? Essa expectativa é que me é insuportável.
Eu não sei. A espera é que mata a gente. A Luísa já tem até discutido comigo por causa do estado de constante sobressalto em que eu vivo. Ela já está pensando até que se trate de alguma outra mulher. Você sabe como ela é ciumenta.
Você não contou a ela a verdade?
Eu contei, mas ela não quer nem acreditar. Luísa é demais. Olha, se eu a traísse mesmo, eu acho até que ela me mataria.
E pensar que você é um traidor nato.
Ah, não me acuse agora, por favor. O que fiz fui obrigado por você. Queria a mulher do Jorge de qualquer jeito. De qualquer jeito. Me prometeu uma posição elevada se eu o ajudasse. Bom, se eu tivesse me negado a participar do seu plano, claro que eu teria se despedido.
E você não tem de que se queixar. É o gerente do meu banco que, por sinal, anda muito mal administrado. Ainda pode ser despedido se não melhorarem.
Faça isso, então, que eu desgraço você.
Ora, cala essa boca. A verdade é que eu preciso de você e você precisa de mim. Se o maldito aparecer, só agindo juntos poderemos vencê-lo. E se nos separarmos, cada um de nós será presa bem fácil para ele.
Olha, eu acho que seremos uma presa fácil para ele de qualquer maneira.
E pare com esse pessimismo, idiota. Nós vamos vencer, entende? Vamos vencer. Logo Jorge estará na cadeia de novo. E eu juro que não vai mais sair vivo de lá.
Não haverá mais espera nem demora, ainda que eu tenha de gastar todo o dinheiro do banco para isso. Vamos, vamos, Matias, anime-se.
Antes eu nunca tivesse me metido nisso. Você me mandaria embora, eu conseguiria emprego em outro banco. Agora estaria vivendo sossegado, como gente, e não como um bicho caçado.
Hein? Você não tem mesmo jeito. Pode ir, Matias. E preste mais atenção aos interesses do banco. Não estou disposto a me ver na Rua da Amargura por sua causa.
Covarde do diabo. Detetive Mário está aí? Alô, Mário? Alguma novidade?
Nada ainda? Mas que diabo vocês estão fazendo que não apanham logo esse patife?
Está certo, está certo. Me avise quando acontecer alguma coisa. E olhe, não deixe que tirem aquele detetive de frente da minha casa. Até logo. Bando de incapazes.
Ora, salve, senhor Jorge. Aqui estou eu.
Entre, inspetor Lopes.
Bem, acontece que não estou só, meu amigo. Está comigo alguém que o conhece muito bem. Viemos juntos ao seu hotel. Venha, senhor tabelião. Por favor, feche a porta, senhor Jorge. Aqui está ele, senhor tabelião. Reconhece neste homem o sobrinho de Ezequiel Montes Claros?
E ele? O tabelião o reconheceu, meu filho?
Antes, eu o reconheci, padre.
O tabelião?
O tabelião.
E quem era?
O mesmo homem que me surpreendera no jardim de Arthur Medeiros. O que dizia se chamar Pedro B.